DW Noticiário. Segunda-feira, dia 19 de junho de 2017, saúda-vos António Cascais, as notícias. Na Grã-Bretanha, mais precisamente em Londres, uma carrinha atropelou vários peões perto de uma mesquita em Finsbury Park, causando pelo menos um morto e 10 feridos, segundo dados oficiais. A primeira-ministra britânica, Theresa May, descreveu como um terrível incidente o atropelamento ao início da madrugada. Até ao momento, desconhece-se se foi um ato deliberado ou um incidente. A polícia indicou que uma pessoa foi detida sem facultar, porém, mais detalhes. O secretário-geral do Conselho Muçulmano Britânico afirmou que o atropelamento foi intencional. Ainda na Grã-Bretanha, o governo britânico reiterou que quer construir uma parceria nova, profunda e especial com a União Europeia a partir das negociações que hoje inicia para sair do bloco dos 27. As afirmações são do ministro para a saída da União Europeia, David Davis. Considerado o ministro do Brexit por liderar a equipa de negociações, Davis vai encontrar-se hoje com o negociador-chefe da União Europeia, Michel Barnier, em Bruxelas. Portugal luta para controlar o incêndio que arrasa desde sábado a região central do país e que já é o mais fatal da história, com um balanço provisório de 62 mortos e 62 feridos. O incêndio concentra-se no município de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, uma região do centro do país caracterizada por vilas pequenas e dispersas. Entretanto, as equipas de bombeiros conseguiram chegar às regiões transformadas em infernos durante a noite. Atualmente já são mais de 700 homens a combater o fogo com apoio aéreo de Espanha e França. Mais informações sobre os incêndios florestais em Portugal no nosso Jornal da Manhã, logo a seguir a este noticiário. Em França, o partido centrista do presidente francês Emmanuel Macron alcançou no domingo uma vitória clara na segunda volta das legislativas, com 341 dos 577 assentos, numa eleição marcada por uma abstenção sem precedentes que atingiu um recorde de 56,83%. Os observadores explicam este resultado histórico pela vaga pró-Macron anunciada. A direita do ex-candidato às presidenciais François Fillon obteve, juntamente com o aliado centrista da UD, 135 eleitos. O Partido Socialista, que controlava metade da Assembleia Cessante sob a presidência de François Hollande, caiu, juntamente com os seus aliados do PRG, para 43 assentos à frente da esquerda radical, com 27 eleitos. Após conseguir passar à segunda volta das presidenciais, a Frente Nacional de Marine Le Pen obteve pelo menos 8 deputados contra 2 em 2012, um número insuficiente para constituir um grupo parlamentar e assumir um papel significativo. Da Alemanha, de Madrid, de Bruxelas e de vários outros países vizinhos já chegaram notas de felicitação ao presidente francês. A chefe de governo alemão, Angela Merkel, disse que Macron dispõe agora de uma maioria confortável no Parlamento e poderá levar a cabo as reformas económicas necessárias para a destabilização da França e da Europa. No Mali, um ataque jihadista contra um complexo turístico frequentado por ocidentais, perto da capital Bamako, causou 2 mortos, tendo 2 dezenas de reféns sido libertados pelas forças especiais malianas, disse o ministro da Segurança do Mali. Segundo as mesmas fontes, as vítimas seriam soldados da Missão das Nações Unidas no Mali, MINUSMA, que estavam de folga no local conhecido por Kangaba, um complexo de lazer muito popular numa localidade rural a leste da capital. E no desporto, futebol, eis os resultados da primeira jornada da Taça das Confederações, que se disputa atualmente na Rússia. No Grupo A, Portugal estreou-se com um empate 2-2 frente à seleção do México. No próximo jogo, Portugal enfrenta a Rússia, que venceu a Nova Zelândia por 2-0 na estreia. No Grupo B, o Chile, representante da América Latina, bateu o representante de África, os Camarões, 2-0. No mesmo Grupo A, a Alemanha entra em campo nesta segunda-feira à tarde, frente à Austrália. Foram as notícias, o Jornal da Manhã já a seguir.
DW. Jornal da Manhã.
E são estes os temas em destaque neste jornal. Portugal em luto depois de tragédia na sequência de incêndios florestais. Feira do Livro de Lisboa, escritores dos Palop querem mais incentivos à leitura e à produção literária. Portugal está de luto depois dos incêndios florestais que deflagraram no sábado numa área florestal no distrito de Leiria, a cerca de 200 quilómetros a nordeste de Lisboa, e causaram 62 mortos e 62 feridos, incluindo 8 bombeiros. Entretanto, o governo português está a receber mensagens de solidariedade de vários cantos do mundo, de Espanha, de França, da Alemanha, entre outros países europeus, mas também de vários países africanos. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, informou através da sua página pessoal na rede social Facebook ter telefonado ao homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, para lhe transmitir solidariedade nestes momentos trágicos. Também os partidos da oposição de Cabo Verde expressaram a sua solidariedade. A presidente do partido PAICV, Janira Hopfa Almada, manifestou solidariedade ao povo português e, em especial, às famílias afetadas neste momento de dor e de consternação. Janira Hopfa Almada mostrou-se também preocupada com os cabo-verdianos que residem em Leiria e que estão a passar por este momento de profunda aflição. Portugal tem recebido várias mensagens de solidariedade de outros chefes de governo africanos e de líderes de instituições internacionais. As condolências do chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, foram apresentadas com as seguintes palavras.
Eu queria, antes do mais, apresentar os meus sentimentos aos familiares das vítimas civis, acompanhando na sua dor e fazendo em nome de todos os portugueses. Em segundo lugar, queria manifestar o meu calor humano àqueles bombeiros feridos e que, naturalmente, foram de alguma maneira atingidos no cumprimento da sua missão.
Note-se que algumas das vítimas mortais no distrito de Leiria foram apanhadas pelas chamas quando circulavam por estradas nos seus automóveis, enquanto outras foram atingidas por uma nuvem de fumo junto ao cemitério da localidade de Figueiró dos Vinhos. Portugal vem sendo afetado por uma onda de calor em que as temperaturas chegaram a ultrapassar os 40 graus centígrados. As causas desta tragédia, desta vez, não terão sido fogo posto, mas sim trovoadas secas acompanhadas de raios que terão incendiado a floresta, segundo explicou o chefe do governo de Portugal, António Costa.
Houve uma situação meteorológica particular, uma extensão basicamente entre Coimbra e o norte do Alentejo, com a sucessão de trovoadas secas, que terão estado na origem destes incêndios e que terão gerado fenómenos meteorológicos de grande concentração e violência, como este que vitimou destas pessoas.
O primeiro-ministro disse ainda que é cedo para tirar ilações definitivas. A polícia judiciária estaria no local para levar a cabo as investigações. Portugal é um país pouco habituado a tragédias de grande impacto humano e pessoal, disse ainda o primeiro-ministro português, mas esta é uma catástrofe que merece destaque.
Infelizmente, esta é seguramente a maior tragédia de vidas humanas que temos conhecimento nos últimos anos em Portugal, em situação de incêndios florestais. Não estão, neste momento, apurada a totalidade das vítimas, mas o número de vítimas já mortais já confirmadas, seguramente estamos perante a maior tragédia que temos vivido.
O governo de Portugal decretou 3 dias de luto nacional por causa da tragédia. E permanecemos em Portugal, onde os escritores angolanos que participaram na Feira do Livro de Lisboa afirmaram que querem mais incentivos à leitura e à produção literária. Um deles, Beto Kudisanga, veterano de guerra, afirma que o país perdeu o mercado que tinha antes dos conflitos armados. Daí a importância de eventos no estrangeiro, como esta 87ª edição da Feira do Livro de Lisboa, que teve início no dia 1 deste mês e encerrou este domingo com as últimas oportunidades para vender e difundir literatura escrita em português. João Carlos, em Lisboa.
Este ano, a literatura de escritores angolanos e de portugueses sobre Angola foi mais visível na Feira do Livro de Lisboa, em comparação com a presença de congêneres dos outros países africanos de língua portuguesa. Todos os dias, escritores angolanos estiveram em sessões de autógrafos. No pavilhão da Chiado Editora estava vestido a rigor Beto Kudisanga, na companhia do seu mais recente livro, A Verdade Verde.
A Verdade Verde e a Respeito é uma verdade não amadurecida. Toda a verdade que não amadureceu provoca consequências nefastas.
Podia ser mais objetivo?
Olha, posso dar um exemplo para ser objetivo. Nós em Angola tínhamos uma palavra que não podia ser pronunciada, a independência. Quem ousasse pronunciar esta palavra, sujeitava-se, arriscava-se a ser amarrado e torturado. Porque a palavra independência era verde.
Estávamos nos anos 60 e 70. A independência foi conquistada em 1975, seguida de guerra civil, que terminaria com os acordos de paz de 2002. Novo no mercado e há muito ativo no papel, Kudisanga olha hoje para a atualidade angolana e reconhece que
a democracia é uma verdade verde, mas quem implantou a democracia foi o próprio governo angolano, não é? Embora não se esteja ainda a cumprir com todos os requisitos necessários que a própria democracia exige, aí as pessoas vão se sujeitando a algumas consequências também.
Enquanto decorria a sessão de autógrafos, no palco mais abaixo, o cabo-verdiano John Luz e a portuguesa Cristina Clara, dois filhos da lusofonia, davam música ao público no final da tarde. No dia seguinte, era a vez do escritor português Henrique Bernardo autografar Angola 1961, História e Estratégia de um Conflito.
Também falo de Moçambique e da Guiné, menos, não é? Mas falo fundamentalmente de Angola. Se os angolanos assim o desejarem, acho que é um livro que pode ser lido pelos angolanos porque tenho uma postura isenta face ao conflito. Eu, quando falo do conflito, não falo dos terroristas, falo de nacionalistas, falo de guerrilheiros e no combate deles com as tropas portuguesas.
No entanto, no espaço da Leia Editora, Júlio de Almeida falava na mesma tarde do seu livro Vai com Deus, S.A.R.L., já lançado em Angola, mas pela primeira vez apresentado em Portugal com prefácio de Pepe Tela. Tinha ao seu lado o editor Zeferino Coelho, um apaixonante promotor das literaturas africanas escritas em português, que desafiou o escritor a avaliar a sociedade angolana contemporânea.
Outra parte são de recordações e factos históricos do contexto que nós vivemos nos últimos 40 anos. A luta pela independência, a luta pelo primeiro sistema que nós tivemos, o sistema socialista, e depois a transição para o sistema capitalista e todas as peripécias que é preciso viver para se vencer no sistema capitalista.
Apesar de haver já alguns bons escritores, Júlio de Almeida, pai do angolano Onjac, também presente na feira, critica a qualidade do ensino e lamenta a pouca promoção e banalização da leitura nos países africanos lusófonos.
De facto, acho que a nível mundial também acontece a mesma coisa. Generalizou-se o ensino, quase que não há analfabetos, mas as pessoas não gostam de ler.
Para estes escritores ouvidos pela DW, participar na Feira de Lisboa projeta as suas obras além fronteira. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Escritores lusófonos em força na Feira do Livro em Lisboa. E perguntamos aos nossos usuários e ouvintes, na era da internet, os escritores continuam a ter relevância nas sociedades dos PALOP? Respondam às nossas perguntas.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Atenção agora para mais um episódio da nossa rádio novela Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW Learning by Ear, aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao segundo episódio da rádio novela Contra o Crime, clica no link. Na cidade de Mauato, os estudantes da Faculdade de Hakiri ficaram chocados quando souberam que Zaina, uma das suas colegas, foi encontrada à beira de uma estrada gravemente ferida. Neste episódio, a polícia faz uma visita à faculdade.
Eles pensam que nós já pagamos dinheiro aonde? Eu estou com 3 meses de atraso.
Eu não estou a ver, mas...
Ei, pessoal! Podem calar-se, por favor. O professor Matias pediu que esperássemos alguns minutos. Ele vem aí e traz convidados.
Mas quer dizer algo?
Mauro, estamos com sorte. Chegamos mesmo antes da aula começar.
Ah, prefiro ter ficado com a Zaina.
Os médicos estão a cuidar bem dela. Não te preocupes.
Boa tarde a todos.
Boa tarde, senhor professor.
Estes são os agentes Frederico e Sara. Como devem saber, uma das vossas colegas, a Zaina, está no hospital. Ela foi apunhalada na noite passada. E a polícia está aqui para recolher informação. E isso pode ajudá-los a apanhar o culpado.
Desculpe, minha senhora, que tipo de informação procuram?
Bom, estamos à procura de pessoas que possam ter visto a Zaina na noite passada. Ou alguém que saiba onde ela ia.
E quem são os teus amigos ou vizinhos? Por favor, não tenham medo de falar.
Mauro, não achas que devias contar da discussão que tiveste com a Zaina? Muita gente viu. De certeza que alguém lhes vai contar se tu não o fizeres.
Mete-te na tua vida, Miguel.
Só estou a avisar-te, amigo.
Obrigado pela preocupação, mas não tenho nada com quem me preocupar. Carolina, vamos.
Oh, digam-me lá aí, rapazes. Algum problema?
Não, agente Frederico. Só nos vamos embora. Carolina?
Sim, por acaso. Eu queria falar com a polícia. Mas tu podes ir, Mauro. Até amanhã.
Eu também quero falar com a polícia.
Ok, então adeus.
Adeus.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Bom dia, Guilherme Correia da Silva. Que mensagens recebemos hoje? Lembramos que a pergunta do dia tem a ver com a literatura. Perguntávamos se os escritores continuam a ter relevância nas sociedades dos PALOP.
Olá, bom dia. São várias as respostas no Facebook. O internauta Vanêncio Rosalina comenta que as obras literárias terão sempre relevância na sociedade porque, embora tenhamos internet, a leitura é mais prazerosa quando na obra. Todavia, podia-se criar uma plataforma digital para consultar e, quiçá, descarregar obras que são difíceis de encontrar ou comprar. Quintino Madi diz que, indubitavelmente, a chegada da internet transformou e diminuiu consideravelmente a relevância da literatura e dos escritores, não só no mundo lusófono, mas em todas as sociedades de hoje. Quintino Madi diz que se trata de uma ameaça séria para a preservação da cultura quando a literatura começa a ser ignorada. Sálio Senha Candé acha que os escritores e a literatura continuam a ter relevância e, com a internet, as obras literárias deveriam ser digitalizadas, pois facilita o acesso. Figueiredo Cacinda também diz que ainda tem relevância. Este ouvinte diz que a internet não retirou o interesse das pessoas pelas obras literárias e continuam cada vez mais a aparecer novos escritores. Figueiredo Cacinda escreve ainda que, pelo menos em Angola, isto é evidente, apesar dos custos ainda elevados que exigem a produção e aquisição de um livro. Ilafo Baldé comenta que a internet tem uma importância enorme para os PALOP, mas no mundo hoje fazemos tudo na internet.
Obrigado, Guilherme. As mensagens dos internautas a fechar esta edição áudio da DW África desta segunda-feira, dia 19 de junho de 2017. Bom dia, deseja António Cascais, em nome de todos os colegas de redação.